E oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é o coronavírus, a quarentena, luto e melancolia, desejo. E eu gostaria de abrir falando que um dia desses eu lancei um vídeo no canal do YouTube. Também falando sobre Covid, mas aqui eu vou abordar outros temas. Então, fica duas coisas. Um, fica quem já viu o vídeo e aquele agradecimento para todo mundo que deu aquele like, comentou, compartilhou, porque isso ajuda muito na plataforma. E fica o convite a quem não viu, a quem não conhece. Eu tenho um canal no YouTube e vocês encontram na descrição de cada episódio. Mas vamos lá. Se o desejo é sempre o desejo do outro, se a ausência na forma de castração funda a existência do desejo, se é o não que instaura a existência da possibilidade de um sim, acho que nunca se teve tanta vontade de sair como neste momento. As referências da liberdade foram atualizadas de tal modo, e a instauração da angústia diante da falta do objeto perdido metafórico vai bater em cada um. Em seu tempo, alguns em início de quarentena, outros no meio, mas existe a importância de olhar para os que desenvolverão o pós-traumático e terão medo de sair de casa depois que tudo isso passar. No final, estamos revisitando as nossas próprias limitações de fantasias. Eu escrevi isso hoje e me fez pensar sobre a noção da circulação, a noção dos espaços, porque quando se está recluso, uma série de coisas retorna, uma série de recalque volta, uma série de assuntos que então não eram assuntos. Eles tomam de volta um espaço dentro do pensamento, eles tomam de volta um espaço dentro do discurso. Talvez você nunca se conheceu tanto. E nunca odiou passar tanto tempo com você mesmo, como se você já tá em quarentena há alguns dias. Talvez você nunca pensou na prisão domiciliar, ou nunca pensou no regime penitenciário, até estar em quarentena. Talvez você nunca pensou sobre a lógica do que é estar consigo mesmo, estar com pessoas que você gosta ou não, por tanto tempo, até esse momento. Porque uma das coisas da relação, uma das coisas do sujeito é a circulação. Somos sujeitos, sujeitos a. Estamos à mercê de. Isso está em voga agora com o Covid. A profunda ausência, a profunda garantia. E disso eu tratei bastante no vídeo. E agora eu gostaria de dar esse enfoque justamente não a essa ausência de garantia, mas a lógica do que cada um de nós faz. A lógica de cada um de nós vai fazer diante daquilo que pode ser a resposta. E eu tava pensando em algumas literaturas para isso, e eu encontrei umas referências. Eu consegui me organizar para gravar isso a partir do texto A Repressão, os Instintos e seus Destinos, A Transitoriedade, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Luto e melancolia. Tudo isso é do mesmo compêndio. Tudo isso foi escrito pelo Freud na mesma época, ali em 1914 e 1916. Tudo isso foi escrito em 2 anos. Tudo isso foi escrito num período que o mundo estava instável, que o mundo estava sem garantias. E poder olhar para o texto Os Instintos e seus Destinos me fez lembrar da própria relação que cada um vai ter com o espaço, de que cada um vai ter com o seu corpo. Se vamos passar a pandemia surtando, se vamos passar a pandemia juntos, se vamos passar a pandemia consumindo materiais, seja de áudio, seja de vídeo, o modo como escolhemos usufruir do nosso tempo, o modo como escolhemos usufruir de nós mesmos. É sobre isso, talvez, que se trate parte desse estranho. Parte disso que estava silencioso e que retorna. Além, é claro, da angústia, essa angústia quase se informa, essa angústia quase informa dessa coisa que não pode ter uma forma e que vem falar sobre a morte, dessa coisa de um vírus, dessa coisa que se espalha, dessa coisa que se dissemina, como as ideias, como a revolução, como a morte. Aqui a gente encontra os diferentes caminhos. Aqui a gente encontra a noção da angústia que pode destruir o corpo, do estresse que libera o cortisol. A gente encontra a psicossomática e aquelas febres que não têm sentido de ser, aquelas tosses que não têm sentido, aquela vontade de coçar o rosto. Porque afinal, voltando ao início, se é na ausência da forma de castração que funda a existência do desejo, é no não toque o rosto que se forma a maior vontade de coçar ele. Se o desejo é sempre o desejo do outro, quando o outro nos nega a possibilidade, talvez ali esteja justamente um dos grandes motores para se fazer aquilo. A questão de se pedir para toda uma população, para todo um planeta parar por um tempo, é incrível. Porque está nesse incrível, daquilo que não é mensurado, está fora do crivo. Porque a gente está pedindo para as pessoas darem um tempo. Estamos falando, abram mão de suas liberdades individuais, abram mão de suas circulações, abram mão de sua transição no espaço, no espaço real, no espaço que nós podemos tocar, no espaço daquilo que se tem como realidade. E fiquem em casa, fiquem com vocês, fiquem com pessoas próximas. Mas não se aglomerem, também fiquem sozinhos. Possam estar em grupos isolados, ou possam estar isolados com vocês mesmos. Ali, toda a concepção de sociedade, toda a concepção de benefício cai por terra. Todo esse mal-estar na civilização grita. Mas também uma coisa que entra em voga é a beleza da transitoriedade, é a beleza da sutileza dos atos, é a concepção de que nunca se foi tão convidativo a ideia de poder ir no supermercado, de se poder ir na padaria, de poder dar uma volta no parque. Nunca foi tão convidativo a ideia de poder sair. E a verdade é que a gente está em tempo de responsabilizações. Se pode, mas tem um preço. Você tá arriscando a sua saúde, tá arriscando a saúde de outrem. Você tá colocando em risco uma série de coisas. E isso fala justamente sobre a sua castração, sobre os seus limites. Talvez ali as pessoas que mais consigam se haver com o limite, as pessoas que mais consigam entender que existem momentos que nós precisamos abrir mão por nós e por outrem. Não são outros, não precisamos ser pessoas necessariamente conhecidas. E que isso traz benefícios e que isso garante a vida. Mas tem ali uma castração, tem ali um limite, tem ali uma perda, que nesse momento é não sair, que nesse momento é ficar recluso, que isso também é propício para voltar uma série de coisas que a gente nunca quis pensar, voltar uma série de coisas que a gente nunca quis. De fato olhar, passar muito tempo com pessoas que talvez seja muito prazeroso passar algumas horas, mas que você não gostaria de ficar 14 dias fechado. E isso é sobre as coisas que nós preferimos esquecer, isso é sobre as coisas que nós podemos falar e as coisas que não podemos, isso é sobre aceitar os limites e não, isso é sobre a fantasia de morte, é sobre a fantasia de luto, melancolia. Considerações atuais sobre a guerra. Esses textos foram escritos perto da concepção de narcisismo, da introdução ao narcisismo, da repressão e do inconsciente. Não foi aleatório, não foi por acaso, teve um motivo. Afinal, sempre tem uma cadeia lógica. Mas o ponto é, quando estamos falando de narcisismo, quando estamos falando, né, dessa concepção do um, essa concepção de singularidade, dessa concepção de narciso, essa concepção de olhar nós mesmos, nós também estamos falando sobre o limite, estamos falando sobre a borda, estamos falando sobre a morte, estamos falando sobre os limites. E o coronavírus fala muito sobre isso. Ele nos lembra que a vida tem dessa da transitoriedade, tem dessa da finitude, tem dessa do limite, da castração, do ideário, daquilo que não pode ser evitado. A gente tem a saída de ignorar o que está acontecendo e tentar lidar com isso passando por cima e fingindo que nada aconteceu, virando um borrão na história, virando um borrão em nós mesmos e matando muitas pessoas. Mas nós temos uma outra possibilidade, que também é bastante cara, no sentido não só financeiro, mas para o próprio psiquismo, que é ficar recluso, que é abrir mão de certas garantias, de certas liberdades individuais por um bem comum e um bem maior, que é essa noção de pensar nos limites do eu e do outro, do desejo, que é sobre isso. Nunca estivemos talvez tão conectados, mas ao mesmo tempo talvez nunca nos sentimos tão solitários. O coronavírus é, sobretudo, um momento para poder revisitar grandes conceitos de importância do capital, da lógica financeira, da lógica religiosa, das aglomerações, de prioridades. Talvez aqui citando o Atila Marino, seja, você pode não saber, mas a sua vida já mudou. E vai ser muito sobre isso. A pandemia acabando em 10 dias, em 6 meses, em um ano, a gente pode ter certeza que os impactos, que a estrutura social, que o tecido, que o laço com a realidade e que cada um se põe nele de um modo, tá alterado e ficará alterado, porque a gente vai ter que se reinventar. E é sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu também gostaria de falar sobre esperança, porque a beleza da transitoriedade é que as coisas passam, é que tudo passa, que a pandemia vai passar, que as mortes vão passar, que a tristeza vai passar, que é sobre isso também, considerações atuais sobre a guerra, é sobre as coisas que acabam, as coisas boas e as coisas ruins, mas a importância também desse existencialismo, dessa noção de aproveitar o tempo, dessa noção de poder sentir felicidade, sentir tristeza, sentir raiva. Mas seja onde esteja, seja como for ou com quem for, saiba que não está sozinho, porque nesse período o mundo todo está literalmente a mesma situação. Embora tenhamos a lógica do capital, que alguns tenham mais possibilidades do que outros de se proteger, de se antever, a incerteza, ela é geral, é dominante. Então, não percam a fé, não no sentido religioso, mas na possibilidade de fazer outras coisas, de ir para outra cena, de outra realização. E sobretudo, não percam a esperança. Era isso.